Vida Longa e Próspera, pessoal. Rafael Bernardes falando. Estou aqui com, novamente, meu amigo Fábio Hara. Tudo bom?
Tudo bom.
Animado. Ele está animado hoje. Tem notícia boa. Então, na nossa última conversa, nós falamos três problemas e três soluções.
Uhum.
Um vídeo que teve mais de 10 mil visualizações assim, instantaneamente. Já bateu mais de 14 mil visualizações. E está crescendo, 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 dia após dia. E aquele vídeo, Hara, foi legal que você foi desde o começo, né? Você falou de...
Ah, sim.
TechNet, né? NVA,
TechNet, exatamente. São as três fontes que o cara pode começar para estudar sem custo algum.
Ótimo. Então, se você não assistiu, recomendo que aqui embaixo eu vou colocar o link do vídeo anterior, tá? Onde a gente fala como você começar a estudar, como você fazer os laboratórios. O Virtual Labs é atualizado? Você sabe
a Ele é atualizado. Toda vez que sai um novo recurso, uma nova tecnologia, ele já atualiza o Virtual Labs, então já está disponível.
Tá.
É legal que é uma máquina virtual mesmo que você está acessando, né?
Não, e às vezes são várias, né? Dependendo do laboratório, são várias.
Exatamente.
Né? São sete. Eu já vi uma de sete.
Até legal se tiver dois monitores, porque você deixa um com um laboratório e outras telas.
Ah, muito legal. Então tá. Alguém perguntou no vídeo anterior, sistema de Windows Service, tem, é sempre atualizado e é voltado para o cenário. Uhum. Não é que você vai ganhar uma máquina só por ganhar para ali. Não, você vai ganhar orientado a um cenário, né? Então,
exatamente.
Quer estudar sobre isso, vai estar lá tudo, tem até um guiazinho do lado direito para você seguir, se você quiser seguir. Eu já fiz demonstração para cliente no Virtual Labs de System Center.
Uhum.
Eu já fiz demonstração, já fiz evento da Microsoft com aquilo ali, porque tá tudo pronto.
Exato. O pessoal muitas vezes reclama, não tem um servidor para testar o System Center.
Demora, instalar.
Ah, tá prontinho ali.
Tá prontinho, exatamente.
Com certeza.
Inclusive teve um curso nosso lá, da minha empresa, que o professor utilizou.
Mesmo?
E funcionou.
Funciona.
Perfeito,
sim.
Tudo pronto ali e tal. Bom, o assunto de hoje não é esse. Uhum. Eu vou colocar aqui o link do vídeo anterior. O assunto de hoje é computação em nuvem, tá? Microsoft, Azure ou Azure. Qual é a adoção do nome do Brasil? Qual é a maior?
Não tem. Já vi não de tem. Tudo. Já vi Azure, Azure, Azure.
Ah, não!
Já vi de tudo.
Então, Azure não vale.
Então... Você já vai servir.
Ok. Então, computação em nuvem, o Azure, não é o Windows Azure, até mudou de nome, né?
Agora é Microsoft Azure, porque realmente o pessoal estava confundindo com uma versão de Windows,
isso,
e não tem nada a ver.
Você não baixa, você não pega, não é. Alguma pessoa me perguntou qual é a diferença entre o OneDrive e Azure. Eu falei assim, olha, simplesmente, o OneDrive é seu disco, eu falei escrevi HD, porque ele era mais próximo da linguagem da pessoa, é seu HD na nuvem. E o Azure é a própria nuvem.
Exatamente,
Tá ali, Xbox Live tá ali, o OneDrive tá ali, Office 365 tá ali, tá tudo ali. É ali que fala. E a Microsoft meio que resolveu alugar um pedacinho dessa estrutura dela toda que ela já tinha montado para você em forma de serviços. E são serviços excelentes.
Uhum.
Tá? Então, vamos dar um exemplo mais prático. Bem do básico, o que o cara pode fazer? Eu como, vou pedir um exemplo, eu como profissional de TI, trabalho numa pequena ou média empresa. Uhum. O que eu posso tomar proveito do Azure? O que ele existe para mim, pequena e média?
Existe. E aí tem até uns cenários bem bacanas, como você disse. Acho que o primeiro cenário mais legal é algo muito comum. Imagina que você está administrando uma pequena empresa e você tem alguns escritórios remotos, né? Três, né? E todo administrador de rede, o que ele gosta de fazer? Backup remoto. Usando
Eu sonho, né?
Exatamente. Só que a gente sabe que link no Brasil é caro e você não tem velocidade tão alta.
Ele bota na casa do CDKN para fazer o backup e tal.
Exatamente. Aí o que ele pode fazer? Existe um recurso, por exemplo, que é o Azure Backup, em que você está num agente no seu servidor, né? Ele faz o backup dos dados e joga para a nuvem. Não confunda isso aí com o OneDrive, porque o OneDrive é para usuário. Tem o usuário corporativo, que é o OneDrive for Business, e o OneDrive normal, que é para o usuário doméstico. Isso aqui não, isso aqui é para servidores. Então você vai fazer o backup. E qual que é a parte legal? É muito mais fácil, muitas vezes, no escritório remoto, você contratar um link de internet e mandar o backup por lá, do que você mandar pelo link corporativo.
Ah, sim.
Então é bem mais simples.
Entendi. Eu preciso ter um software para isso, que comprar alguma coisa?
Não, na verdade você tem que ter sua assinatura do Azure.
Sim.
Né? Cada serviço é importante que você saiba que tem um valor diferenciado. Né?
Ok.
Mas você está num agente que você configura e ele vai jogar o backup direto para a nuvem para você.
Ótimo. Então, essa solução é bem completinha, né?
Só tem bem um servidor, completa.
E se é de máquina virtual?
Melhor ainda, também você pode fazer o backup ou da máquina virtual em si, ou dos dados da máquina virtual.
Olha, né? Que legal. Tem dois caminhos aí.
Exatamente. Você pode fazer e é bem legal o serviço. Funciona bem. E o pessoal reclama, nunca tem uma... Normalmente o pessoal só faz backup em fita, né? Na verdade, você vai ter um segundo backup. Então, não é que você deixe de matar o que você já tem já hoje de backup. Não. Você só tem só uma forma de backup, você não tem nada. Então você exatamente. Tem que ter pelo menos duas formas.
Exatamente.
Então é importante.
Aí já entra com uma segunda opção. Ótimo. É, aí você trouxe bem para o lado da infraestrutura, né?
Uhum.
Eu, como desenvolvedor de uma pequena média empresa, eu tenho algum proveito disso?
Ah, tem. Tem uma parte bem legal, acho que é o ponto onde a pessoa pode começar, que é ter um ambiente de desenvolvimento na nuvem.
Tá, então, por exemplo, assim?
Vou dar um exemplo. Eu quero subir, ter um servidor de aplicação.
Uhum.
Em vez de ter ele hospedado localmente, ter que ter cuidado do servidor,
nada disso. Antivírus, essas
pois
coisas
e é.
Tal.
Não, você pode já subir ele direto na nuvem como um serviço. Isso é legal porque ele sobe... É diferente. Existe uma das formas que nós chamamos de PaaS, ou plataforma como serviço. E, na verdade, assim, você sobe a aplicação lá, mas não tem que preocupar com o seu operacional.
Ah, então,
só com a aplicação em si e os dados.
Então, eu como desenvolvedor, eu tenho minha aplicaçãozinha que eu quero testar. É um jogo, é um website, é um uhum. sistema de controle para minha empresa.
Exato.
É um blog, alguma coisa assim. Eu não preciso levantar a VM, instalar o sistema, instalar IIS, nada disso.
Não. Já sobe direto a aplicação. Uhum. E é legal, se sair algum update do Windows ou alguma vulnerabilidade, você não tem que se preocupar com isso.
Ótimo.
Isso é uma parte muito legal.
Eu não sou desenvolvedor, tá? Mas eu já vi pessoal conectando o Visual Studio direto.
Exatamente.
Aí ele faz tipo, aperta aqui, o negócio publica lá e acabou.
Já vai direto para a nuvem.
Sem ligar para a parte de TI. Ó, levanta o servidor para mim, nada disso.
Exato. Essa parte é legal, porque o desenvolvedor não tem que pedir para o cara de TI, olha, me cria uma máquina, um site.
Puts.
Nada disso. Ele faz tudo.
E na hora.
E
assim, isso só consome quando tá usando, meu. Eu posso degrar, turn off, apagar e acabou, não tô pagando mais nada.
Além disso, além de pagar, você pode fazer algo mais legal. Se começar a ter um tráfego bem pesado, uhum. você habilita escalabilidade. Então ele aumenta a quantidade de instâncias, né? A gente chama de máquinas virtuais, uhum, mas são instâncias.
Uhum,
uhum. E se não tiver muito acesso, ele diminui.
Então, mas isso assim, sem chamar o cara da TI?
Sem chamar o cara TI.
É, meu Deus, esse assunto não gostei muito, não. Aí quer dizer que eu não preciso mais fazer cluster. mas automatizou, facilitou, né?
Nossa,
né?
Muito mais.
Porque a developer, ótimo. Você viu que eu falei pequena e média, né? Pequena e média.
Exatamente. Azure é para qualquer tamanho de empresa, não é apenas para grande, de forma alguma.
Para grande tem solução também.
Tem outras soluções mais refinadas, mais complexas, mas. O Azure pode ser usado por qualquer um.
Falamos do Info, do IT Pro, falamos do Dev e o cara do banco de dados.
Também tem. Você também pode subir uma máquina virtual com um SQL Server tradicional, da forma que você está acostumado, inclusive com Oracle.
É isso que eu falava. Você falou SQL Server, mas eu também trabalho com Oracle. E aí?
Exatamente. Você pode subir com Oracle. Já tem, inclusive, máquinas virtuais prontas
uhum.
já com Oracle. Inclusive, com isso rodando em cima de Oracle Linux.
Ah, então calma aí. Quer dizer que se eu precisar de minha empresa fazer um ambiente de desenvolvimento ou até de produção com Oracle, está tudo pronto. Eu aperto um
exatamente.
Botão, só boto uma licença e foi.
Escolhe o tamanho da máquina, se é uma máquina com vários processadores, muita memória. Só que a vantagem, em 5 minutos você tem um servidor pronto.
Olha que legal.
Se você tivesse que montar isso aqui na sua empresa, configurar, você não tem nada disso.
Puxa, isso é muito interessante, porque abre as possibilidades, né?
Exatamente.
Que pode fazer. Puxa, que legal.
Cara. Ah, mas então, detalhe, isso a gente está falando de máquina virtual. Mas você também tem um modelo de banco de dados como serviço.
Que é baseado em SQL.
Exatamente.
Ótimo.
E é muito legal, porque você manda criar o banco, ele cria o banco para você, te passa o usuário sem conexão e acabou. Ah, mas cadê o servidor que está rodando embaixo? Não, você não gerencia. Você tem um banco como serviço.
Olha.
Isso é muito legal.
E não para por aí. Você vai ver storage como serviço.
Exatamente.
Aí você vai ver media service como serviço.
Não, tem de tudo.
Tem de tudo. Olha só. E quanto custa para ter o Azure?
Exatamente.
Você tem alguma... Eu quero começar o Azure agora, mas eu quero só criar para ver como é que é. Quanto custa para mim? Quanto vai
Bom,
me custar?
Existe uma forma que é o acesso... Teste, né? O trial.
Uhum, uhum.
Você basta acessar o site do Azure, ele apenas pede o cartão para poder verificar a sua identidade.
Uhum.
E você tem um crédito que você pode usar por até ter um período bem curto, né?
Uhum.
Mas é o suficiente para você testar as funcionalidades do Azure.
Tá, né? Não vai ser cobrado nada, só você aquele
não,
o cartão
exatamente.
Só para validar.
Por padrão, na hora que ele se põe o cartão, é só para validar e quando você estourar os créditos que a gente te dá. Pronto, ele para o ambiente.
Estamos na Microsoft aqui, o Fábio Rara falando. Ó, não, vai,
tranquilo.
Não precisa ter medo disso.
Por padrão, ele põe essa trava.
Ótimo. Então, pode tranquilo. Você pode fazer sem medo. Muita gente
Exato.
Vem assim, poxa, ah, na outra empresa lá não precisa botar o cartão. Agora precisa, mas não precisava. Ah, cara, a Microsoft você bota para validar você só. E depois, é muito fácil você transformar isso em produção. Já aconteceu comigo.
Sim,
de produção, eu falo assim, caramba, agora tem que fazer. Não, você vai lá, destrava e pronto, virou em produção. Tá pronto, tá funcionando. Aquela tua conta pode entrar em produção.
Essa é a forma mais, na verdade, sim, é a forma mais simples. Você tá usando o seu cartão de crédito. Mas tem empresas que podem comprar, fazer contratos com a Microsoft. E aí já compra um volume de créditos bem maior durante o ano. E aí paga por boleto, é muito mais simples.
Paga por boleto, fatura aqui local, né? Exatamente. Não precisa chegar e cartão. Tem muita empresa que não consegue ter cartão.
Exato.
O cartão é pro início. Se o negócio cresceu, troca para fatura, troca para comprar crédito, troca para outra forma de vender para a sua empresa, tá? É, isso também. Isso é assim. E se eu tiver a minha conta no Azul e acabou o trial, e meu cartão estiver lá, se não estiver usando nada, eu não pago nada?
Não paga nada.
Ah, então qualquer um pode ter Azul. Qualquer um pode ter Azul. É só você botar um negócio lá.
O que você tem que lembrar é o seguinte: se eu ligar uma máquina virtual, a partir do momento que eu liguei essa máquina virtual, por exemplo, ele começa a cobrar. E tem um valor diferenciado por tipo de máquina, por tamanho, né, e por hora que tá ligado. Só que se você desligar essa máquina, obviamente você para de pagar o processamento, mas ela está sendo armazenada na nossa infraestrutura, então tem um custo. É óbvio que esse custo é muito menor em relação ao processamento, mas tem um custo.
Sim, sim, exatamente. Tem que tomar cuidado. Se for lab, se for teste, deixa o lab e o teste montado. Não é para deixar o negócio esquecer lá.
Exatamente. Liga uma máquina e
não,
deixa.
Não, não é assim.
Eu
já fiz isso, tá?
Eu também já fiz várias vezes.
Depois eu vi a conta e falei, meu Deus, a máquina de teste. É só você ficar de olho, tá? Porque assim, é uma ação sua, né? Não é uma falha, não é característica. Não, é você fez o negócio e você não fez. As pessoas às vezes reclamam comigo. Eu falei, poxa, o ambiente tem que ser controlado. Você tem à disposição um mundo ali de coisa para fazer.
Exato.
Se você sair usando, você vai pagar por aquilo ali. Então, tem que tomar cuidado. O que eu recomendo é, faça testes isolados. Vai estudando cada coisa. Não deixa coisas organizadas. Vou estudar isso aqui. Quero ver como é que é media service. Teste media service. É o storage, o SQL, testa, faz uma aplicação, testa, apaga. Não faz que nem algumas pessoas, eu já fiz isso. Deixa eu botar 20 aplicações lá e esquecer. Eu fiz palestra já, montei todo mês e esqueci ligado.
Eu ainda faço isso de vez em quando.
Passamos crédito todo.
O importante que vocês têm que entender como profissional de TI é que, para o futuro, quando a gente fala de cloud computing, o profissional de TI não tem mais que saber só a parte técnica, ele tem que saber a parte de custos. Então, quem vai mexer com cloud computing, independente da plataforma, tem que saber custos.
Certo. Você não vai ter como chegar para uma empresa e oferecer cloud e fazer uma quanto custa. Ah, não, eu pago pelo uso. Tá, quanto é pago pelo uso?
Exatamente. Você tem que saber. Agora, tem que se seu enterrar. Papel não é só ficar instalando. É muito mais agora fazer essa análise também.
Isso, exatamente. É importante. A empresa não vai ter aquele custo mais que vai demorar um ano, dois anos para comprar um servidor, aí chega o servidor. Não, não é mais assim. É assim. Beleza, mas você tem que estar por dentro também de tudo.
Exatamente.
A área de TI. E assim, é essencial que você aprenda isso. Se você está na faculdade, se você está começando agora, é essencial que você aprenda isso. Não é brincadeira, não é uma coisa que você pode deixar. Uma época atrás, Rara, eu pensava assim, caramba, eu sonho no dia que eu vou poder controlar todos... Assim que começou esse negócio de nuvem, todos os meus clientes, servidores num painel. E hoje eu já faço isso. Eu tenho cliente, Rara, que não tem um servidor fixo, físico lá. Tá tudo ali. Então, aquela coisa que eu pegava o carro, ia pra cá, viajava pra ver servidor, servidor em Portugal, servidor não sei onde, tá tudo ali no painel, sabe? Tem todo o controle ali, todo o controle. Isso é muito interessante. Você precisa entender isso porque as empresas cada vez mais vão querer isso, porque não é um investimento que você vai lá e pá, é um investimento mensal e ele reduz, aumenta de acordo com o que você estiver utilizando.
Perfeito.
Então, isso é top demais.
E o legal é da agilidade, né? Algo que, se você for comprar hoje em dia um servidor, mais de um mês que ele vai levar para até chegar na sua empresa.
Sim.
E com o ambiente
novo... Para provar.
Exatamente. Até o processo de aprovar, nota, vir tudo isso, tem todo esse custo.
Olha só.
O ambiente novo, não. Na hora você vai lá e vai habilitar e já está funcionando. Então, a agilidade que dá para a empresa é outro patamar, né? A gente vê normalmente, eu preciso de uma aplicação. Poxa, o pessoal de TI normalmente acaba sendo gargalo, né?
Claro, vou
demorar 2 meses.
Ah, porque o cara de TI, geralmente o cara de dev, o negócio fala assim, eu quero para amanhã esse servidor. Eu falo assim, calma, eu tenho que instalar, configurar, comprar máquina, não sei o que lá.
Exato.
Sei lá. E assim, e é um processo tradicional, mas é um processo engessado. Não é porque é tradição que tá certo.
Exatamente.
Eu sempre uso vários exemplos de que assim, não é porque é tradição, né? Tem várias tradições aí ruins. Antigamente tu usava capacete, eu ando de moto. Antigamente não era obrigatório usar capacete. Era uma tradição não usar capacete. Eu falei, tá certo? Eu falei, não, tá errado. Mas não é porque você sempre fez que você tá fazendo certo.
Eu só guardava dinheiro debaixo do colchão.
meu Deus.
Tem banco.
E várias outras coisas. Então, é hora de pensar diferente, é hora de evoluir, é hora de começar. Agora, como é que a pessoa fala em começar? Para estudar, Azul, como é que a gente consegue os locais e tal?
O primeiro o local básico, acho que é até bem importante, é o MVA.
Não concordo contigo. Discordei. Para mim, você falou MVA, eu falo o Portal do Azure. A documentação dele eu gosto demais ali.
Não, de fato, a documentação do Portal do Azure, azure.com, é muito completa e tem português também, viu, pessoal? Não é só inglês.
Sim, tem português.
Isso é bem legal, tá bem preciso. Só que tem gente que aprende através de leitura, muita gente, e tem gente que aprende através de vídeos.
Ah,
vídeos
práticos, né?
Exatamente. Então esse é o foco do...
Na verdade, sim. Virtual Academy, né?
Exatamente.
Link aqui embaixo também. Tem alguns cursos, tem curso focado em Azure lá?
Tem curso que você gravou do Azure.
É, tá certo. Não, é que às vezes eu não sei se ainda tá no ar.
Não, tá no ar.
Então, vou fazer o seguinte, vamos tentar fazer um link. Acho que se eu fizer a busca pelo Azure, eu consigo todos os cursos. Eu vou colar esse link da busca aqui, para você ver todos os cursos que tem no MVA sobre Azure. Pronto, você vai acessar, é o segundo link. O primeiro link é do vídeo anterior, segundo link é agora desses cursos do Azure. Ah, tem certificação para Azure também.
Tem certificação, tem um exame de certificação que é bem importante, né? E é, acho que até são, eu acho que é uma das certificações mais procuradas agora, porque realmente todo mundo quer se certificar ainda.
Você precisa se certificar. O que acontece? Aprender é um ponto, mas você vai chegar no RH, vai chegar no cliente, vai chegar na competição, como é que você vai se destacar? O cara vai olhar, ó, tem 10 currículos aqui, só que um cara tá com o selo da Microsoft aqui dizendo que ele é certificado. É claro que ele vai ter vantagem.
Sim.
É claro. A pessoa fala assim, ah, mas a minha experiência é boa, tudo bem. Meu filho, a experiência é boa, mas você tem que ser chancelado. Ah, eu tenho experiência prática. Ok, mas um diploma universitário é exigido ainda. É por lei exigido em vários cargos. Essa é a regra do jogo. E a certificação força você a estudar mais.
Exatamente. Não quer dizer que você saiu da faculdade que você não vai deixar de estudar.
Muito pelo contrário. Se você tá olha, se você veio aqui para algum programa de Unispark que eu estou falando aí, você é estudante, você vai terminar essa sua faculdade aí, você vai estudar muito mais, vai continuar, continuar. E é assim, só que são estudos focados, né?
Exatamente.
O MVA é muito mais rápido, você vai aprender o assunto de uma forma muito mais rápida. Tem curso preparatório com dicas e truques do exame de certificação 7533 no MVA.
Esse é o exame para quem vai fazer a parte de Azure de infraestrutura.
É, que é a minha parte. Certo.
Né? Então
tem
ele é
532 e 532.
32 é mais focado para desenvolvedores.
Isso, desenvolvimento.
E o 34 é para arquitetos. Né?
Ótimo, ótimo. Mas eu acho que hoje em dia, por exemplo, eu penso em fazer 532. Não é mais uma opção para mim só saber, porque o Azure, você vai entrar lá e tá tudo misturado. Não tem assim, clique aqui se você é dev, clique aqui se você é T-Pro. Não tá, tá tudo ali. Você vai ter que conversar com a equipe de TI, todo mundo vai ter acesso àquilo, todo mundo vai ter que saber. Entendeu? Senão você vai ficar, se você é gestor de TI, por exemplo, você vai ficar na mão de um dev, um T-Pro, que não é limitado porque ele só conhece aquele pedaço. Você tem que conhecer tudo. Sabe, eu recomendo que você faça a certificação, que você conheça pelo menos todos os recursos, entenda como cada coisa funciona, se você for um tomador de decisão, ou se não, se você for um profissional que quer almejar ser um gestor algum dia, ou então até ser um profissional de excelência, você tem que pelo menos conhecer o restante, conhecer o todo. Sabe? Então faça treinamento, faça essa certificação. Eu combinei com o Rara aqui, eu vou fazer uma coisa que geralmente eu não faço. Eu trabalho, vocês sabem, todo mundo que me acompanha na minha página, eu trabalho com cursos. Eu vou pegar a primeira aula do meu curso de Azure e vai estar o último link aqui e vou liberar também pro pessoal. Aí, beleza, né?
Importante essa.
Vou liberar a primeira aula. A primeira aula é uma introdução, uma visão geral sobre todo o Azure. Esse curso é preparatório para 7533 e vou liberar. Então você vai ter nesse post aqui 3 coisas para fazer. Na verdade, 5 coisas para fazer.
Eu tenho muita coisa para fazer.
5 coisas que você vai ter que fazer nesse post. Se você gostou desse vídeo, eu viajei para São Paulo, estou aqui para gravando com ele. Quem viu o vídeo anterior e curtiu e tal, me incentivou a voltar a gravar. Se não tivesse nada, né? Se tivesse acesso, não ia voltar. Ah, não, vou voltar aqui.
Verdade.
Então, primeiro, tem 3 links que eu coloquei para você aí. Tá? Tem um link do vídeo anterior, se você não viu, veja, assista, é muito bom. Tem um link do MVA, né? Dos cursos e tal. E tem o link para você baixar essa primeira, ou participar, não sei quando você está vendo esse vídeo, eu vou liberar inclusive ao vivo, da primeira aula desse curso de Azure, preparatório para Azure da minha plataforma, que é vendido, você vai receber. Essa é uma aula que você tem uma visão geral do produto. Eu acho que é o ideal para você conhecer. Com o MVA e com essa aula, você vai ter uma visão bem legal, tá? Quais são as outras 2 ações? Curtir e compartilhar. Tá. Quando você curte esse vídeo sobe lá na minha página, sobe na página do Rara. Ele não coloca na página dele, mas tudo bem.
Nossa senhora!
Você colocou?
Eu acho que eu coloquei.
Então, aí ele sobe, ele aparece mais pessoas, tá? E com isso, eu vou ter tempo do Rara, vou ter tempo da equipe Microsoft, a gente vai começar a aparecer. Caramba, se você está gostando desse vídeo e quer mais, você curte e compartilha, tá? Depois eu vou até botar uma meta de compartilhamento. Hoje eu não pensei, mas se chegar a tantos compartilhamentos, eu vou fazer algo interessante. Eu não comecei.
Pode fazer alguma coisa aqui.
Pode fazer alguma coisa.
Pode fazer, isso não é problema não.
Então, participa. Assiste os 3 links, pega os 3 links, faz as 2 ações, que é curtir e compartilhar, ok? Isso ajuda demais, você nem imagina. É só um botão que você aperta, ok? Vai compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. E estude nuvem. Cai dentro. É a hora, né?
Aliás, até uma formação legal para vocês vão ver esse material do Rafael. O exame de certificação de Azure, ele também pede, ele é, tem uma parte de, mesmo o exame de infra, ele tem uma parte de dev no meio. Uhum. Você tem que conhecer, tá? É pouco, mas tem.
Sim.
E além disso, você também tem que conhecer Linux.
Sim.
Então, não é apenas Microsoft que você vai estudar, nuvem. Quando a gente fala de nuvem, você está falando de infra e dev e open source junto.
Exatamente.
Não tem como desacoplar.
Eu tenho um projeto em Linux no Azure.
Perfeito.
Rodando lá. E funciona, funciona. É maravilha. Normal. É, base de dados MySQL, Linux rodando, WordPress, tudo.
Aplicação com Java. Isso não faz...
Não, Java não.
Nuvem não faz diferença Java. Nenhuma.
Java não, Java não.
Ok, mas tem. Mas
é
tem.
Questão de gosto, tá? Eu não gosto, mas
tem. Mas tem. Tem lá funcionando, pessoal.
Sim, sim.
PHP. Tem de
PHP tudo. Eu já gosto. PHP eu já acho interessante.
Legal.
É gosto. Eu não sou desenvolvedor, mas algumas facilidades. Agora, o bom é ter uma ferramenta que comporte isso tudo, né?
Exatamente. Nuvem não faz diferença que sistema operacional está usando. Tem que Microsoft ou Linux vai rodar com a mesma
Agora,
performance.
Se você está pensando assim, ah, mas eu uso alguma outra nuvem. Alguma outra nuvem te dá vídeos assim interessantes, te dá treinamento, te dá conteúdo de graça que está aí? Não. O que acontece? Escolha muito bem a empresa que você vai trabalhar, o fornecedor que você vai trabalhar, não só porque pelo que dizem, vê o que ele vai te entregar. Porque no final das contas, quem vai instalar é você, quem vai configurar é você. Tá? Se você entrar, ah, eu vou usar a nuvem tal, beleza, ok. Se você não tiver a certeza do suporte, da documentação em português, dos vídeos, das aulas, você não vai, enfrentar sérios contratempos, sérios desafios que às vezes você não vai conseguir vencer. Eu escolhi trabalhar com a nuvem da Microsoft, inclusive estou com uns grandes negócios aqui na questão de para migrar para o Azure, para utilizar o Azure mais e mais, porque eu tenho um amparo, sabe? Isso que eu falo de Microsoft, eu tenho um amparo, eu não estou jogado, entendeu? Você vai ter pessoas, e se o seu projeto for um pouquinho maior, tenho certeza que você vai ter algum contato aqui de dentro para ligar, para entrar em contato, enfim, você não vai ficar jogado. Sabe, é isso que é interessante. Então, comece estudando a partir de agora. Não tem custo, você faz a sua inscrição no Azure no Trial de graça.
Exato.
Certo? Faz de graça, ok. Começa a testar, ainda tem um crédito lá. Depois você vai vendo o que você vai usar. E às vezes as pessoas ficam na mesquinha assim, ai, mas eu vou gastar, e às vezes é $10 que vem. Cara, se você paga $10, $40 para estudar por mês e no, na nuvem e valer a pena, olha só que excelente. Entendeu? No período de graça, tudo bem. Mas depois que passou o período gratuito, você quiser testar, faça investimento. Investimento em conhecimento é uma coisa que ninguém rouba. Eu gosto de falar sempre isso. Conhecimento ninguém rouba de você. Sabe? Se eu tenho esse celular aqui na mão hoje e me roubarem, amanhã eu não tenho mais o celular. Se me roubarem tudo que eu tenho no meu corpo, eu ainda tenho meu conhecimento aqui. Eu posso começar de novo porque o conhecimento ficou. Então, quando você investe em conhecimento, é para você. E vai. Entendeu? Eu escolhi a Microsoft porque eu tenho pessoas que me trazem conhecimento e me alavancam cada vez mais. O que você acha disso?
Ah, acho que tem até uma coisa mais legal ainda também. É, se você é estudante e a sua universidade é uma... Provavelmente a sua universidade deve ter isso aqui.
Caramba,
você tem o Dream Spark. Que é acesso gratuito para o aluno.
Isso.
Enquanto ele for estudante, ele tem acesso ao Dream Spark e acessa a plataforma Microsoft. Obviamente não é toda a plataforma do Azure. Né?
É porque ele precisa, né? Porque é estudante.
Mas para que ele vai testar... Perfeito.
Excelente, excelente. Dream Spark, vou colocar aí o linkzinho nos comentários, porque já tem 5 coisas para você fazer. Tem 3 links e 2 ações.
Exato.
Mas eu vou colocar também o link do Dream Spark. Se você tiver alguma dificuldade do Dream Spark, pode falar comigo, pode falar com o Rara, que a gente passa para a pessoa, certo? Para o responsável. E com certeza ele vai dar um jeito para você utilizar. Se você for estudante, o Dream Spark somente para estudante. Em abril agora, meu grupo Mixed Technology Influencer está fazendo ação do Dream Spark. Vocês vão ouvir falar bastante do Dream Spark. E vai ter código de ativação, vai ter um monte de coisa, mas enfim, fica para outra história. O Rara já saiu botando aqui Dream Spark, eu falei, eita ferro, vai ter 10 links.
Vai ter uma pancada de
link. É o vídeo definitivo. Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, estuda realmente, ok? E deixa seu like, seu comentário também, o comentário é legal, né, para saber o que achou.
Sim, com certeza.
Que eu mando para ele aqui, se ele não colocar na página dele, se ele colocar, você
Nossa.
Comenta direto para ele.
Obrigado, Rara. Valeu, Rafael.
Valeu.
Até mais.